serviços públicos e prejudicam ano após ano a vida dos portugueses. Enquanto os governos estiverem reféns das pressões internas dos partidos do arco do poder, dos interesses de quem faz da máquina estatal vida, nada mudará. Continuaremos a ter um Estado que nos custa muito e nos dá pouco. A Iniciativa Liberal propõe o contrário. Propõe um choque de gestão no Estado, um choque de transparência, de responsabilização, de exigência. Propõe um Estado que se justifica todos os dias e que sabe sair do caminho quando não é necessário. Porque o Estado, tal como está, é um obstáculo ao progresso. E enquanto o PSD continuar a gerir o sistema, Portugal continuará preso a décadas de atraso. Porque o PSD não quer reformar o Estado, quer governar o Estado tal como ele está, com as suas estruturas, os seus interesses, os seus bloqueios. No fundo, quer apenas uma gestão mais competente do imobilismo. É preciso fazer de conta que se muda alguma coisa para que, no essencial, nada mude. Senhoras e senhores, chegou a hora de dizer com clareza: o Estado que temos é o maior entrave ao futuro de Portugal e o país já não aguenta mais governos que têm medo de enfrentar o sistema que os alimenta. O país precisa de reformas, não de planos inconsequentes. Precisa de responsabilidade, não de calculismo eleitoral. Precisa de coragem para devolver ao Estado a sua função, servir as pessoas. Este programa do Governo é apenas uma tentativa de emendar um Estado que está exausto, gasto, sem fôlego. A nossa proposta é outra: substituir esse Estado por um que saia da frente da vida das pessoas e das empresas. Um Estado que respeite os cidadãos, que confie nos empreendedores, que devolva poder a quem trabalha, a quem constrói, a quem arrisca. Portugal não precisa de mais tutela, Portugal precisa de mais liberdade. Esta é a verdadeira diferença entre o programa do Governo e o que seria um programa de um Governo liberal. A escolha entre mais do mesmo ou a coragem de mudar, entre o controle e a confiança, entre um Estado que sufoca e um Estado que serve. Nós escolhemos a liberdade, nós escolhemos a responsabilidade, nós escolhemos o futuro, porque Portugal não pode continuar a ser um país refém do medo, tem de ser um país movido pela ambição. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Luís Carneiro, Partido Socialista, 15 minutos e 30 segundos. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Senhor Primeiro-Ministro, ao encerrarmos este debate, subsistem muitas perplexidades. A primeira é o Governo não atualizar o seu cenário macroeconómico em que mais ninguém, a não ser o próprio Governo, ainda finge acreditar. A consistência orçamental e a sustentabilidade financeira são elementos essenciais de credibilidade do país, de confiança e, portanto, da atratividade da economia portuguesa. São fatores críticos para a tipologia de atividade económica de que o país precisa, para entrar numa senda de desenvolvimento, de crescimento da produção de bens e serviços, de valor acrescentado, da produtividade e para poder aumentar os salários. É por isso para nós incompreensível que não haja um quadro macroeconómico atualizado para sustentar o programa do Governo. Depois de um ano a derramar o saldo orçamental legado pelos governos do PS, este Governo apresenta-nos um programa que, mal escondendo os maus resultados na economia e nas finanças públicas, antecipa a política que a direita melhor sabe fazer: cortes nas reduções de direitos, desinvestimento no Estado Social. Senhor Primeiro-Ministro, não conta com o PS para esse caminho. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, continuaremos a afirmar nesta Assembleia e por todo o país e junto da nossa diáspora uma visão alternativa para Portugal. Uma visão de futuro, com prosperidade económica, coesão social, proteção ambiental. Um Portugal futuro, construído com uma proposta económica assente no conhecimento, com ganhos de competitividade à escala global, gerados pela combinação de tecnologia e das qualificações dos portugueses e das portuguesas. Um futuro feito em Portugal, com um impulso de inovação, de aposta nos apoios à investigação, ao desenvolvimento tecnológico, juntando a academia e as empresas, para uma economia de tecnologias limpas e de conhecimento, seja na agropecuária, na indústria ou nos serviços, construída sobre o sucesso nacional da dupla transição verde e digital, com a atração de investimento direto estrangeiro e a fixação de investimento nacional produtivo, intensivo em capital e intensivo em tecnologia. Com mais incorporação nacional, mais valor acrescentado, mais transferência tecnológica, por via das agendas mobilizadoras dos setores de competitividade e de internacionalização, que permita que as intensidades tecnológica e de capital se transmitam das grandes empresas nacionais e estrangeiras para o vasto tecido das pequenas e médias empresas nacionais, com mais estratégia diferenciadora de impulsos às indústrias dos processos produtivos transnacionais, como as dos setores industriais, da metalurgia, da metalomecânica, da eletrónica, do automóvel, do aeroespacial, da química e da farmácia, do automóvel, bem como das indústrias tradicionais exportadoras de bens de consumo, como o têxtil lar, o vestuário, o calçado, a cortiça, o móvel, o papel, a cerâmica, o vidro, o alimentar e as bebidas, mas com mais capitalização, garantindo melhor inserção das pequenas e médias empresas nacionais nas cadeias de produção europeias e globais, com melhores condições de financiamento ao seu ganho de escala e de internacionalização, concentrada na atração de investimento e de capitais, sem esquecer de mobilizar a rede de empresários da diáspora portuguesa, com uma nova gestão do território e com mais coesão, promovendo contratos territoriais de desenvolvimento que venham a integrar os recursos do território na base produtiva nacional e criar solo urbano industrial, criando uma espinha dorsal de áreas de localização empresarial e de parques logísticos entre o litoral e o interior, devidamente infraestruturados de acessibilidades e de utilidades, e incentivando a instalação de unidades âncora, desde logo no presente plano de financiamento europeu e nacional, e promovendo o desenvolvimento de indústrias de duplo uso civil e militar. Com um território mais coeso, também fruto da descentralização de serviços públicos e da criação dos novos organismos da administração pública em diversos locais do país. É necessário ter essa coragem de que novos serviços públicos sejam motores de desenvolvimento territorial, local e regional. Com a valorização das economias azul e rural, equilibrando o ordenamento e a proteção ambiental e da biodiversidade com a atividade humana e económica. Desde logo, a revitalização do setor das pescas, exploração sustentável da agricultura, da pecuária, da vinha e do vinho, da floresta, essenciais para a coesão e a resiliência dos nossos territórios e para evitar a sua inutilidade económica e consequente abandono e desproteção. Com futuro profissional para os jovens, em que todos os setores produtivos, da agricultura ao turismo, passando pela indústria e pelo comércio, tenham ganhos de produtividade, por força de uma maior intensidade da inovação, da tecnologia e do capital, podendo por isso pagar melhores salários numa rota de convergência com a média europeia até 2035 em empregos mais qualificados, com mais justiça fiscal no trabalho e na habitação, protegendo os jovens residentes em Portugal de instrumentos cada vez mais desnecessários, como os vistos gold ou o regime fiscal dos residentes não habituais. Com Portugal a construir mais habitação, a rever o ordenamento do território e a legislação dos solos e alienar terrenos públicos num contexto de contratos locais entre a administração central e a administração local, dando poderes às autarquias para, com os agentes de mercado, estabelecerem metas e mecanismos de aprovação e concretização de projetos com vista a conseguirmos construir 50 mil novos focos por ano, em conjugação com um programa mobilizador da construção de habitação pública, cooperativa e a custos controlados. Existe um raro consenso na sociedade portuguesa quanto ao diagnóstico. Há uma grave crise de habitação e só uma intervenção decidida do Estado e das autarquias, que mobilize o cooperativo e o privado, será capaz de travar o agravamento desta crise. Uma intervenção que não se esgota numa legislatura e que deve implicar uma ambiciosa visão estratégica de médio prazo, com metas devidamente quantificadas e consensualizadas, que abram um horizonte de esperança para as famílias que não têm acesso à habitação. O programa do Governo não espelha essa visão ambiciosa, ignorando que muitos milhares de jovens e de famílias das classes médias não conseguem pagar uma renda ou adquirir uma habitação a preço de mercado. A habitação pública de renda acessível deve abranger também essas famílias. O país tem de garantir que, num prazo de 10 anos, todos tenham acesso a uma habitação condigna. Esse tem de ser o objetivo de todos nós, enquanto país. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Primeiro-Ministro, o Portugal futuro depende também de conquistas e adquiridos dos últimos 50 anos de democracia, que têm de ser consolidados e desenvolvidos, como o Serviço Nacional de Saúde, que pode e deve ter complementaridades e cooperação com o setor social e privado, sem nunca comprometer o serviço público e a sua universalidade. Uma escola pública de qualidade, que estimula a autonomia e a responsabilidade, e a segurança social pública, sustentável e adequada, que garanta que quem trabalhou toda uma vida possa beneficiar daquilo para que descontou. O Portugal futuro depende da continuação, sem hesitações, do combate à pobreza e às desigualdades, com apoios sociais desburocratizados, acessíveis e sem estigmas. Trabalho remunera-se com salário, não se remunera com prestações sociais. O Portugal futuro tem de valorizar o ensino superior, não de o tornar mais elitista. Estaremos contra o recurso aos empréstimos para pagar os cursos universitários. Conhecemos bem o modelo nos Estados Unidos da América e a dependência que isso provoca das famílias e dos jovens que mal terminam as suas licenciaturas e têm dívidas para pagar durante quase uma geração. Temos de promover o ensino profissional. Precisamos de investir em ciência e na produção de conhecimento. Tem de se alargar o acesso dos públicos e descentralizar a cultura, de levar a cultura aos territórios e deles trazer os elementos da nossa identidade e das nossas tradições. O Portugal futuro depende do sentido de emergência na ação climática, na proteção ambiental, da biodiversidade e dos recursos naturais e da regeneração da natureza. No máximo até 2035, Portugal tem de ser capaz de se autoabastecer de eletricidade com recurso a fontes renováveis. Convergimos na prioridade dada à política da água, mas uma verdadeira prioridade da política da água não pode estar assente no adiamento das infraestruturas essenciais em que essa política assenta. O mesmo acontece com a política de transportes. O Portugal futuro é um Portugal livre e democrático. Para isso, as pessoas esperam que os responsáveis políticos se concentrem em resolver os seus problemas e os das suas comunidades. É para isso que aqui estamos, todos, governo e oposição. Os portugueses esperam de nós que lhes asseguremos estabilidade e previsibilidade nas suas escolhas. Por isso, me concentrei ontem nas matérias em que estamos disponíveis para convergir, mas também naquelas em que estamos disponíveis para divergir. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Primeiro-Ministro, é bom que não nos equivoquemos num ponto central. Nas últimas eleições, os portugueses deram a todos e a cada um dos deputados que se encontra nesta Câmara um mandato, com a mesma dignidade e com o mesmo valor. na defesa das posições que apresentaram e de confiança